Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do leite. A gente sempre comenta um pouco as expectativas e também preços pagos ao produtor e a dinâmica de mercado, sempre na virada de mês, referente ao leite captado no mês anterior. E eu estou aqui com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite. Vamos entender um pouquinho o que mudou do cenário para o mercado entre setembro e agora no mês de outubro, que a gente vai ver então o pagamento ser realizado nos próximos dias desse mês de novembro, referente ao leite pago em outubro. Glauco, seja muito bem-vindo.
Ah, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês.
Glauco, a gente tem algumas informações aqui do CPEA, do Centro de Estudos em Economia Aplicada. O mês de setembro ele foi de alta, né, nos preços. A gente teve ali um leve recuo ao longo do ano, né? A gente teve uns 8 meses, se eu não me engano, né, de alta nos preços do leite. Houve uma pequena queda, depois voltou a subir no mês de setembro. E como que a gente vê esse mercado de setembro caminhando para outubro?
De fato, a gente teve uma mudança no padrão de comportamento, né, dos preços. A tendência era que os preços já desacelerassem um pouco em setembro, isso não aconteceu, né? Porque nós tivemos um clima muito seco, a gente viu o volume de queimadas muito alto aí pelo Brasil como um todo, e tivemos as temperaturas muito altas, né? Na média, a gente pega dados do IMET e faz uma comparação no Brasil todo, boa parte do país nós tivemos temperaturas com 2 a 3 graus acima da média histórica. Então, você acabou deixando, né, um crescimento muito menor do que o esperado na oferta, e os preços de setembro ao produtor, eles tiveram em média uma alta de 10 centavos na comparação com o leite de agosto. Quando a gente entra agora no mês de outubro, as cotações vinham mais firmes até o final da primeira quinzena, e na segunda quinzena os preços desaceleraram. Por quê? A gente tem o movimento de alta sazonal da produção de leite, então o último trimestre, né, a produção é sempre maior do que a do terceiro trimestre, então esse movimento está acontecendo, ele acaba gerando um pouco mais de leite sendo ofertado no mercado. Por outro lado, nós tivemos também algumas altas de preço que chegou no consumidor e o consumidor deu uma certa retraída, né, no seu volume de compras. Então, quando a gente coloca um pouco mais de oferta e um consumo, vamos dizer, um pouco mais travado, acabou gerando recuo nas cotações. E a gente viu o mercado de leite UHT desacelerando na segunda quinzena. Ao longo de outubro, ele perdeu aí no mercado atacadista, né? No laticínio, ele perdeu aí cerca de 40 centavos de real por litro. Mas o mercado também de queijo mussarela também deu uma desacelerada, leite em pó, enfim, os derivados todos começaram a ter um recuo. Isso vai chegar no produtor, né? O pagamento que vai ser feito agora nos próximos dias, principalmente não vamos ver queda, mas vai ficar muito mais próximo de estabilidade, até uma pequena alta em função do movimento médio do mês, mas a tendência é que a gente já vai ver alguma desaceleração para dezembro e em diante.
E Glauco, esse movimento de desaceleração que está por vir, né? A gente vê essa possível estabilidade, então, no preço pago ao produtor que deve vir nos próximos dias referente ao leite captado em outubro. Como é que fica essa relação com os custos de produção, já que essa estiagem de setembro ela afetou não só, né, a captação do leite, mas ela afeta também invariavelmente os custos, né?
Sim, se a gente olhar, a gente calcula que o ICP Leite, né, que é o monitoramento do custo de produção de leite, ele subiu por 3 meses consecutivos. Então, se a gente olhar, né, um pouco os últimos meses, a gente vê alta no grupo de concentrado, principalmente agora o concentrado no último mês, a gente vê alguma elevação também de volumoso e de mão de obra. Então, os custos eles começaram a subir, nenhuma elevação muito expressiva. Mas a relação de troca que a gente calcula, que ou seja, o preço que o produtor recebe, os custos que ele paga, ele tá um pouco acima do padrão histórico. Então, você tem um momento que ela aperta um pouco o produtor, mas não é um cenário negativo, né? A rentabilidade hoje, obviamente, de fazendas com boa gestão, com boa qualidade do leite, bons indicadores técnicos, é uma rentabilidade favorável inclusive, essa rentabilidade favorável também nos leva a crer que a produção ela vai crescendo à medida que essa rentabilidade sobe. Então, por isso, o cenário de expansão da produção, ele acontece e ele é potencializado também por um cenário mais positivo de rentabilidade ao longo desse segundo semestre, que foi muito melhor do que o primeiro semestre e bem melhor, vamos dizer assim, que o segundo semestre do ano passado, que de fato foi um semestre muito ruim para a rentabilidade dos produtores de leite.
E Glauco, em relação também à questão de outros custos, né, sem ser para além da alimentação do gado, a gente tem também custos como combustíveis, como que isso também deve impactar? Porque a gente está vendo também algumas movimentações do preço do petróleo, justamente por causa dos conflitos ali no Oriente Médio, como que isso também pode resvalar dentro dessa cesta de custos de produção?
Como eu falei, né, a gente está vendo um certo aumento, mas nesse momento essa alta ela está sendo mais moderada quando a gente compara com o ano passado, nesse mesmo período, que o movimento de preço. Quando eu olho o custo em 12 meses, né, nós tivemos uma alta aí de 4%, né, nos custos de produção. Quando eu comparo o preço, né, ano passado, nessa época, a gente estava falando em preços de leite próximo de R$ 2, R$ 2,05, né? E agora a gente está com preço de leite próximo de R$ 2,90. Então, o aumento que houve no preço do leite nesses últimos 12 meses, ele foi bem superior ao aumento de custo. Obviamente que o produtor ele tem que ficar muito atento, o cenário. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um cenário de plantio de safra, então o mercado fica muito mais nervoso, né? Qualquer notícia um pouco menos favorável, vamos dizer assim, ou alguma notícia desfavorável para plantio, velocidade de plantio, mesmo a questão de plantio Estados Unidos, Argentina, etc. Quer dizer, tudo afeta muito o nosso mercado, então o produtor tem que ficar muito atento, né? Mas a rentabilidade nesses últimos meses, ela veio mostrando uma recuperação importante, né? E ajudando muito a atenuar um pouco o efeito bem negativo que houve sobre a produtividade, sobre a produção de leite, sobre os produtores, que foi o segundo semestre do ano passado, que foi um semestre marcado por manifestações, cobranças de políticas, de apoio, mostrando um pouco uma agonia que estava acontecendo no setor. A gente tem, felizmente, um cenário mais positivo nesse segundo semestre de 2024.
E por falar nessa questão desse movimento de produtores que a gente viu muito no ano passado, Glauco, eu queria te perguntar sobre as importações de leite, que esse foi um ponto muito, muito chave ali, muito central dessas manifestações que a gente viu no ano passado. Como que a gente está vendo as manifestações? Como que a gente está vendo as importações de leite nesse momento, né? Nesse mês de outubro, nesse mês de setembro? Como que a gente viu essas entradas de leite aqui no país?
Ah, então, Letícia, as importações elas seguiram elevadas, né? Nós temos visto um volume de leite que tem ficado aí próximo de 170, 180 milhões de litros por mês. Ou seja, a tentativa de segurar a importação ela não aconteceu, né? Acabou que a medida que foi colocada pelo governo, né, ela segurou a importação feita por laticínios, porque eles perderiam os benefícios do programa Mais Leite Saudável. Mas quando a gente olha o perfil hoje dos importadores, são basicamente traders, varejistas e algumas empresas do setor de alimentos, que não são laticínios. Então, o que vinha via laticínio acabou passando a vir via outros players, mas que o volume de leite ele segue aumentando. A gente pode olhar o dado fechado, já saiu até setembro. Nós tivemos um aumento aí da casa de 7% no volume de importações, importamos aí quase 1 bilhão e 700 milhões de leite.
Isso ao longo de quanto tempo? 1.700.000?
Ao longo de 9 meses, né? Foi o período de janeiro a setembro. A tendência é que a gente vá fechar o ano com alguma coisa na casa de 2 bi, 2 bi 100. Nós vamos terminar aí com cerca de 8, 9% do leite brasileiro sendo importado. Esse é um ponto importante de toda essa conversa e essa preocupação. Por quê? Porque quando a gente olha no tempo, a produção brasileira ela tem perdido participação no abastecimento. A gente olhar, eu fiz até um estudo esses dias, numa apresentação, a gente falando peguei uma série longa de 2006, 2007, 2008, que o Brasil chegou a exportar leite, foi uma conjuntura internacional diferente, então a gente acabou colocando leite para fora. A gente tinha 100% de abastecimento do nosso consumo e mais um excedente para exportação. Quando a gente olha hoje, a gente está abastecendo 92% da nossa demanda, né? E os demais 8% tem vindo de fora. Então, acho que a gente precisa trabalhar um pouco mais a questão de competitividade para fortalecer essa cadeia, né? Para que esse movimento de perda de protagonismo ele não continue ao longo dos próximos anos ou décadas, né? A gente precisa reverter isso. E a reversão ela só acontece com assistência técnica, com tecnologia, com bons indicadores dentro da fazenda que possam tornar, né, a produção mais rentável e sustentável economicamente no longo prazo.
Tá certo, Glauco. Muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, assim como toda a equipe da Embrapa Gado de Leite.
Eu que agradeço, nós estamos sempre à disposição. Um prazer estar com vocês.
Tá, então estivemos com o Glauco Rodrigues Carvalho, que é economista da Embrapa Gado de Leite, nos trazendo as informações, portanto, do que a gente espera do pagamento do leite feito ao produtor agora, nesse mês de novembro, que a gente acabou de virar, referente ao leite captado no mês de outubro. Esse pagamento deve ser feito nos próximos dias e deve ficar ali muito próximo do pagamento do valor médio que a gente viu no mês de setembro. Segundo o CPEA, eu vou até pegar esses dados aqui para a gente dar uma olhada. O valor médio pago pelo leite no mês de setembro, segundo o CPEA, foi de R$ 2,86 por litro. Então, segundo o Glauco, a gente deve ver o pagamento para esse mês de novembro referente ao leite captado em outubro, ou estável ou com uma tímida alta. Isso porque, como o leite ele veio subindo, né, e os preços dos derivados também chegou ali na ponta consumidora, se viu ali uma certa não aceitação, né, desses reajustes na ponta consumidora, então uma desaceleração da demanda e, ao mesmo tempo, a gente está vendo as chuvas voltarem no mês de outubro, algo que a gente não via em setembro, pelo contrário, né, setembro foi um mês ali de muita seca, de muitas queimadas, então com a retomada de volumes de chuvas ao longo do mês de outubro em várias bacias de leite importantes, a captação aumentou um pouquinho. Então, a gente tem essas duas situações, né? Um pouco mais de oferta e uma demanda um pouco mais desaquecida, o que fez esses preços, então, deve fazer esse preço do leite pago ao produtor dar uma estagnada. E ao longo dos próximos dias, claro, a gente traz para você aqui no Notícias Agrícolas a informação de qual foi o valor médio pago ao produtor. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.